As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
A IFM Platex comunicou a 27 trabalhadores que estão em processo de despedimento coletivo. Este cenário foi confirmado à ERTS por Tiago Roberto, dirigente da União de Sindicatos de Santarém, que lamentou que essa informação tenha sido transmitida a dois dias de grande parte dos funcionários se preparar para o gozo de férias. O sindicalista adiantou que está marcada uma reunião para esta segunda-feira, mas não acredita num volte-face.
Sim, é verdade. A IFM fez o comunicado aos trabalhadores no passado dia 18. Agora estamos a aguardar uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, em que, sim, vão estar uma lista de 27 trabalhadores a despedimento coletivo.
Estão aqui em causa, ou melhor, nesta altura, quantas pessoas é que trabalham na empresa?
Nesta altura estão a trabalhar na empresa 67 trabalhadores e vão ficar um universo de 35.
Este cenário, este despedimento coletivo, pelo menos cá para fora, dá a ideia de que o cenário da empresa, a situação da empresa está má. Quanto os trabalhadores têm essa percepção, é mesmo assim que acontece?
Sim, a empresa tem vindo desde o início do ano até esta parte com alguns despedimentos com um acordo com trabalhadores mais antigos. Foram uma série de trabalhadores que chegaram a acordo com a empresa e que saíram. A empresa continuou sempre a alegar que estava com dificuldades financeiras, e agora, a dois dias da grande parte dos trabalhadores irem de férias, foi apresentado o despedimento coletivo, que em certa parte nos deixou surpreendidos por toda esta situação, claro.
Há ainda aqui alguma coisa que se possa fazer, entidades exteriores à empresa que possam intervir, possam ajudar? Os trabalhadores ainda têm aqui alguma luz ao fundo do túnel?
Sim, estes trabalhadores estão aqui, já passaram aquilo que muita gente sabe, já passaram muitas dificuldades. O que se vê e o que todos perspectivam é a continuação das dificuldades para estes 35 que vão ficar, porque o universo das encomendas que a IFM tem neste momento é reduzido. E então os trabalhadores também já receiam o que já aconteceu em 2008.
Permita-me só mais esta questão. Com 35 trabalhadores, uma empresa desta envergadura terá futuro?
No meu ponto de vista, e com 15 anos de experiência desta casa, tenho alguma dificuldade em perceber se realmente vai ser viável esta casa trabalhar com 35 trabalhadores. Estamos a falar no processo laboral, aqui na produção contínua, ser afetado, ou seja, passarem a redução de turnos, não conseguirem fazer o trabalho contínuo. Ou seja, para passar a ser um trabalho que não deixa de ser contínuo. Então nesta produção torna-se, pronto, insustentável, quer dizer. Não é rentável, torna-se não rentável.
Este despedimento coletivo, para além de, claro, está a afetar 27 pessoas, também estamos aqui a falar de problemas que serão causados às respectivas famílias.
Sim, isto é assim, estamos aqui a falar em 27 pessoas, mas a IFM não o universo da IFM não é só 27 pessoas, são essas 27 pessoas, mais as famílias e mais todas as empresas que, pouco ou muito, lidam aqui com esta empresa, não é? Porque aqui o Conselho de Tomar, parecendo que não, é em nível industrial, esta já é das poucas fábricas que estão aqui, pronto, que é a nível industrial, que já têm vindo a fechar muitas, e parecendo que não, é mais uma machadada para o Conselho de Tomar, sendo mais 27 trabalhadores para o desemprego, não é? E com dificuldades, pois, com certeza, nas suas famílias, sem sombra de dúvida.
Esta indicação já foi confirmada à ERTS pelas autoridades de saúde. Há registro para uma criança de 2 anos, residente em Tomar, que está infectada com Covid-19. Está em causa o filho de uma funcionária da Riba Sabores, ou seja, outro caso indireto de surto detectado na empresa. Recorde-se que já estava confirmada a infecção noutro bebê, também familiar de um trabalhador do Matador. Tomar já ultrapassou a centena de doenças, 81 das quais ainda ativas. Aliás, o Conselho Nabantino é mesmo aquele que no Médio Tejo registra mais casos ativos. O Jardim Escola João de Deus 1, na rua Miguel Ferreira, já está preparado para reabrir portas, isto depois do encerramento devido à detecção de um caso de Covid-19 numa criança de 5 anos, filha de um funcionário da empresa Riba Sabores. Importa referir que, de entre todos os testes realizados, não houve lugar a mais nenhum caso confirmado, ou seja, todos os exames deram negativo, quer às crianças, quer aos funcionários daquele estabelecimento. A ERD já obteve a confirmação junto de Alzira Peralta, diretora do Jardim Escola João de Deus, de Tomar, que se congratula com o trabalho preventivo realizado e que ajudou a impedir a propagação do vírus.
Olá, boa tarde. Obrigada por também nos dar a oportunidade de podermos realçar isso. Sim, efetivamente, realça de um esforço conjunto de cumprimento de todas as orientações vindas das entidades competentes, quer da DGS, e termos efetivamente posto em prática desde o desconfinamento do nosso plano de contingência e de cumprir com todas as regras que fazem parte das regras comuns de todas as escolas e que foram emanadas pelas entidades. Temos também a realçar a postura de todos os pais, que também foram de uma entrega e de uma compreensão relativamente a toda esta situação. E, portanto, felizmente, como disse bem, apenas felizmente, no caso de termos apenas registado aquela criança e não termos conhecimento de mais nenhum caso positivo. Todos os testes realizados, quer a crianças, quer a colaboradores, deram negativo. E pronto, e ficamos satisfeitos com isso. Não só pela saúde de cada um de nós, mas também por efetivamente percebermos que quando conseguimos cumprir com todas as regras exigidas, e não estou a falar neste caso, claro que nos aconteceu a nós e fomos nós que passámos por isso, mas é o que nós sabemos que acontece um bocadinho por todas as escolas no nosso país, não é?
Senhora professora, entretanto, acredito eu, já foram realizadas aqui as ditas ações de desinfecção, é isso?
Já, nós já tivemos a ação de desinfecção. Aliás, eu também quero realçar que mesmo antes da abertura, quando foi do desconfinamento no início de junho, nós também tínhamos efetuado uma desinfecção. No final do mês de junho, quando foi possível também os meninos do primeiro ciclo regressarem à escola, também tínhamos efetuado uma segunda desinfecção. E agora efetuámos uma terceira. Claro que esta foi em articulação, quer com os serviços da Unidade de Saúde Pública, quer com a Câmara Municipal, que também tem estado a acompanhar este processo e que também nos tem prestado a solidariedade possível por parte deles. Esta terceira, então, como eu estava a dizer, foi em articulação com esses serviços, feito por uma equipa diferente. E, portanto, neste momento a escola estava realmente possibilitada de reabrir. Estamos à espera apenas da confirmação oficial, porque ainda não temos um documento escrito, porque a burocracia também demora, também temos que dar tempo para que a burocracia se possa desenrolar, mas neste momento até já estão reunidas as condições para que a escola possa reabrir.
14 bombeiros do Corpo Municipal de Tomar fizeram as últimas provas do curso Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências de Nível 4, tendo todos concluído com sucesso. Este curso, prestado pelo Centro Qualifica, sediado no Agrupamento de Escolas Templários, além de reconhecer e revalidar as competências práticas dos bombeiros, permite sempre o melhorar de algumas técnicas e procedimentos que os exercícios e a partilha de experiências em conjunto também favorecem. Refere o município em nota de imprensa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Burger King deverá ser uma realidade em Tomar antes do final deste ano de 2020. A convicção foi expressa à Hertz por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, que em declarações à nossa redação falou deste investimento como um passo simbólico em forma de desbloqueio de um processo que se arrastou durante anos em torno do plano de pormenor das avessadas.
A obra ainda vai durar alguns meses porque, ao contrário de outras, daquilo que, portanto, sei do projeto, até porque obviamente passou por mim, não é, enquanto vereador de urbanismo, mas também daquilo que também a projetista me explicou, ao contrário de outros exemplos noutros locais, não é uma estrutura modular ou pré-fabricada como vulgarmente dizemos, é uma estrutura em grande parte construída ainda forma mais tradicional, ou seja, é um projeto relativamente próprio aqui para o nosso local e, portanto, demora, em termos de construção, mais do que esses outros exemplos que se vêem um pouco por outros locais que são construídos, de facto, dessa forma mais rápida, portanto, em que já vêm módulos pré-construídos. Portanto, aquilo que está pensado em termos de obra, isso não, naturalmente não é algo que compita, portanto, ao município, mas daquilo que sei da parte dos investidores, a vontade é que este investimento possa abrir ali, enfim, entre o outono e o Natal, mas mais possível antes disso, mas obviamente às vezes há alguns entraves em obra, portanto, e todos sabemos que os empreiteiros, quer no público, quer para as obras públicas, quer para as obras privadas, têm tido algumas dificuldades, nomeadamente com o pessoal. Portanto, eu sei, isto para dizer que senti realmente dos próprios investidores algum receio que a obra se possa estender um bocadinho até ao Natal. Todos querem que seja antes disso, mas esse pode ser o limite temporal, digamos, máximo.
Este arranque de obras é já uma vitória perante todo aquele trabalho preparatório, todo este combate com aspas ou sem elas, que a autarquia foi obrigada durante estes últimos longos meses.
É verdade, é acima de tudo muito simbólico por isso. Não é que este, obviamente o investimento é em si importante, estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros, vai reabilitar aquela parcela ali naquela zona, também vai criar postos de trabalho, portanto é importante por tudo isso. Mas acima de tudo é importante porque efetivamente é o primeiro investimento concreto, apesar de haver outros a decorrer, mas o primeiro investimento concreto, digamos, sobre o auspício da revisão do plano de pormenor das avessadas, e isto naturalmente será muito difícil de perceber para quem não passou por tudo isto, mas é o culminar nesta fase de um processo de 2 anos e muitos meses, de muitas reuniões, de muitas idas e vindas de Lisboa, de reuniões com a CCDR, com outras entidades, porque efetivamente os instrumentos de gestão do território têm uma burocracia associada que a generalidade dos cidadãos não imagina e naturalmente, e entende, acha que são as câmaras que são demoradas ou que não têm interesse, mas a verdade é que, de facto, isto representa muitas, muitas, muitas horas de trabalho, de discussões, de reuniões, de papeladas, de muitos obstáculos que se puderam ultrapassar, e portanto é de facto um investimento muito importante por isso, porque é o primeiro de muitos que tenho a certeza que se vão seguir e que representam, de facto, para Tomar não só essa questão do desenvolvimento económico, obviamente, são investimentos, são postos de trabalho, a criação de riqueza, mas também a possibilidade da consolidação e da expansão urbana daquela zona das acessadas, que de facto é aquela que é a mais natural em termos urbanísticos da nossa cidade.
Hugo Cristóvão traçou ainda um ponto de situação sobre os investimentos do Aldi e do Bricomarché, admitindo que há uma quarta empresa em processo de licenciamento para se fixar de armas e bagagens naquela zona de Tomar.
Em concreto há mais um, mas que não é público ainda, também não será, nunca foi, da minha parte, que será divulgado, mas em concreto há já um quarto em processo de licenciamento. Dos outros dois, portanto, o Bricomarché está licenciado, portanto, neste momento está do lado portanto, dos investidores arrancar ou não com a obra. No caso do Aldi ainda há aqui alguns, ainda há umas ligeiras questões que não são lá está, responsabilidade do município, mas que dependem aqui de uma outra entidade, que ainda não estão totalmente resolvidos, para que se possa, de facto, fechar o processo de licenciamento e eles possam também avançar para a obra.
Rádio Hertz, informação.
O alerta foi dado por volta das 5 da manhã desta quinta-feira. Um jovem com a idade aproximada aos 20 anos perdeu a vida num acidente de viação que ocorreu no concelho de Coruche, precisamente na Estrada Nacional 114. A vítima, residente na localidade de Cortiçadas Lavre, era condutor de um automóvel que se despistou, sendo que quando as forças de socorro chegaram ao local, já nada puderam fazer para inverter o estado crítico em que o jovem se apresentava, de tal forma que o óbito foi declarado naquela altura. Estão por apurar as causas que tiveram na origem deste trágico acidente. No seguimento da publicação da Lei 28/2020, de 28 de julho, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação da epidemia provocada pelo coronavírus e da doença Covid-19, as autarquias devem assegurar condições para a intervenção do público quando as reuniões são realizadas por videoconferência ou quando existam limitações à lotação da sala das reuniões presenciais. Assim, a partir desta segunda-feira, a Câmara Municipal do Entroncamento, cuja reunião pública se irá realizar precisamente neste 3 de agosto, irá assegurar todas as condições para a intervenção do público. Os cidadãos que queiram intervir nas reuniões públicas, no respectivo ponto da intervenção do público, devem enviar previamente gravada a sua comunicação para o endereço eletrónico reuniões.cm@cm-entroncamento.pt até às 13 horas do dia útil anterior à realização da reunião, indicando o nome, morada, contacto telefónico e assunto a tratar. Caso os cidadãos eleitores não disponham de meios próprios para o efeito, a autarquia irá disponibilizar os meios necessários para a gravação nas instalações da mesma, devendo para o efeito inscrever-se previamente para o endereço eletrónico reuniões.cm-entrocamento.pt até às 13 horas do dia útil anterior à realização da reunião, indicando o nome, morada, contacto telefónico e assunto a tratar. Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por furto numa residência, crime cometido na localidade de Tornada, concelho de Caldas da Rainha. No decorrer de uma investigação, os militares da GNR realizaram duas buscas domiciliárias, culminando na apreensão de 31 pares de brincos e anéis em ouro e prata, 13 braceletes e pulseiras em ouro e prata, 13 fios em colares, também em ouro e prata, e ainda de 8 relógios. O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, encontrava-se em liberdade condicional desde outubro de 2019, devido a uma pena de 16 anos de prisão. O drive-thru para testes à Covid-19, instalado na unidade hospitalar de Abrantes, foi transferido para as instalações da antiga Quimigal, no Teclopolo de Abrantes. Uma mudança provocada pelas elevadas temperaturas que se fazem sentir na região e que dificultam o uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, pois as tendas estavam expostas ao sol durante todo o dia. Com o apoio da autarquia de Abrantes, foi possível encontrar-se uma solução que resguarda os profissionais de saúde e os utentes. A autarquia cedeu as instalações da antiga Quimigal e realizou os arranjos necessários para a colocação das tendas e equipamentos para que as equipas possam realizar as colheitas para o teste à Covid-19 em melhores condições, nomeadamente face às recentes condições climatéricas. O drive-thru é dirigido a doentes portadores de Covid-19 em isolamento no domicílio, a casos suspeitos, a doentes portadores de outras patologias e a outros casos encaminhados pelos cuidados de saúde primários. O acesso ao drive-thru deve ser feito sempre após marcação prévia, através da entrada que está devidamente sinalizada, sendo que os utilizadores não devem sair do veículo, pois o teste é efetuado com as pessoas no interior da viatura. É proibida a circulação a pé no interior das instalações. E assim finalizamos mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.